A Rádio Glesp apresenta História de Sucesso. Apresentação, Paulo André Sena.
Da roça ao doutorado. Essa eu quero ouvir, tá? A gente tem o privilégio hoje de morar em uma grande cidade, mas muita gente nasceu e criou na roça sem água, luz, sem banheiro. Enfim, nós vamos contar aqui a história de alguém que saiu da roça e que chegou ao doutorado e está só no começo do caminho, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil, boa noite, planeta Terra, boa noite, universo. Está no ar o programa Sua História de Superação. Esse programa é feito para você, com você, por você. Nossa dinâmica é: se você tem alguma história de superação na sua vida, se você deu aquela volta por cima, escreve essa história para mim. Deixa eu contar a sua história aqui ao vivo para o Brasil inteiro escutar. Por quê? Porque existem milhares de pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo problema que você passou. E essas pessoas estão pensando em desistir de tudo, estão deprimidas, achando que não conseguem vencer. Então, essa pessoa precisa ouvir a sua história de superação. Ela vai se motivar. Ela vai dar a volta por cima, graças a ter ouvido a sua história. Então, pega papel e caneta, que já já eu vou dar o meu contato, o meu WhatsApp, e você vai anotar e mandar a sua história para mim. Perfeito? Eu sou o Paulo André Sena, essa é a nossa querida Rádio Glesp, e esse é o programa A Sua História de Sucesso. Cídio Lopes de Almeida, da roça ao doutorado. Descrever a própria história é algo que acabo fazendo por dois motivos. Na vida acadêmica de professor, sempre nos exige o currículo, que é uma forma de retomar o que fizemos no passado. O segundo motivo de retomar minha história se dá pelo campo de estudos que trabalho. Sou professor de filosofia, teologia e educação. Três campos do saber que examinam de modo variado a condição humana. E como humano, examino, sobretudo, a mim mesmo. Cídio, bem legal essa colocação. E quando a gente fala em teologia, principalmente filosofia, quem é leigo no assunto acha que filosofia é você querer entender o universo, a vida. Não, não. O Cídio está dizendo aqui que ele está querendo entender a ele mesmo. Se conhecer acima de tudo. E, cara, não adianta você conhecer de informática, conhecer tecnologia, conhecer o mundo, você conhecer tudo e você não conhecer a você mesmo. Acho que é o primeiro grande passo, a primeira missão nossa aqui na Terra é a gente conhecer a si mesmo. E é bacana a gente escutar alguém que é acadêmico em filosofia e em teologia. Para um jovem nascido no meio rural de Minas Gerais, não é tão simples chegar ao doutoramento. Nossa jornada tive a contribuição de várias pessoas. Hoje, passado o tempo, parece simples. Contudo, passei por vários momentos de incertezas, o que sempre gerou muita angústia. Você que está me ouvindo, deixa eu explicar uma coisa. Há tempos atrás, o Brasil teve isso muito, quem veio do interior, quem nasceu em fazenda, eu vou repetir, você não tinha água encanada, você não tinha luz elétrica, a gente tomava banho dentro de uma bacia, tá? Meio de comunicação era só o rádio a pilha, telefone não existia. Nós temos uma geração que passou por isso. E você não tinha o tanto de faculdade que tem hoje. Para um pobre conseguir sair da roça e estudar na faculdade, meu Deus, era um negócio praticamente impensável. O Cídio continua. Os estudos foram sempre uma opção que não deveria ter feito. A começar, eu saí da roça e ir para a cidade estudar. Na época, o da roça era um tipo de bullying, devido aos poucos estudos dos próprios pais, a jornada pela escola costumava ser muito feliz. Quando ele diz aqui os estudos foram uma opção que eu não deveria ter feito, é porque na época era muito difícil, era quase impossível se fazer essa opção. Sair da roça e chegar aqui na cidade grande. E bullying naquela época era muito mais violenta, porque a diferença financeira e cultural do menino que vinha da roça para estudar aqui na cidade grande com pessoas, digamos assim, de posses financeiras, a diferença de dinheiro e de cultura era muito grande. E tem muito menino que, às vezes, se torna cruel, talvez até inconscientemente, a cor da infância, mas o bullying, o desprezo, o ironizar, o massacre, a gente sabe o que é isso, de vir do mato para estudar na cidade grande. A escola, no geral, no meu caso, a pública, não está preparada para acolher efetivamente o jovem. Ela não tem uma estrutura capaz de acolher as limitações dos jovens, pois já espera que lhe traga todo um referencial da família. Mas e se a família, por limitações históricas, não for capaz de fornecer aos filhos essa base? Ou seja, a escola não consegue ser a ruptura com um dado ciclo social já estabelecido. Para fazer essa ruptura, pessoas muito pontuais foram a chave. No ambiente da Igreja Católica, encontrei várias pessoas que doaram seus tempos e foram, para mim, a chave da virada. E foi nesse contexto que consegui fazer os cursos de filosofia e teologia. Mesmo enfrentando ainda muitas dificuldades, foi aí que entendi que existia um professor particular capaz de lhe atender nas suas dificuldades. Deixa eu abrir um parênteses aqui, Cid. Foi bom você colocar isso, que no momento de dificuldade, você teve ajuda e apoio dentro da Igreja Católica. E não só a Igreja Católica, de um modo geral, todas as igrejas do Brasil, que hoje são tão criticadas, mas essas instituições sempre fizeram e fazem ainda muito bem. É que no Brasil, 99 acertos não dão o mesmo ibope, a mesma repercussão de um erro. Quando alguém deles erra, fala um deslize, claro, somos humanos, podemos errar. Quando algum deles erra, se joga muito holofote em cima do erro, mas os acertos é pouco divulgado. E está aqui o Cid contando que, na dificuldade que ele teve, foi a estrutura da Igreja Católica que o ajudou. Não foi um caminho fácil. Mesmo aí, houve muitas dúvidas e incertezas. E, em muitos momentos, fiz uma opção radical entre estudar ou se alimentar. Deixa eu repetir essa frase aqui. Em muitos momentos, eu fiz uma opção radical entre estudar ou se alimentar. Então, eu vou repetir de novo. Em muitos momentos, fiz uma opção radical entre estudar ou se alimentar. Você já pensou nisso, cara? Ou você estuda ou você come? Esse é o Brasil que quer ser... Esse é o país que quer ser potência, quer ser primeiro mundo. A gente tem pessoas inteligentes que querem estudar, que vão servir a sociedade, tem que optar. Ou eu compro um caderno, ou eu compro um pão. E nesse ritmo, fui vencendo minhas dificuldades com os estudos. Foi uma luta com minha dificuldade de concentração. Era muito disperso. E só muito tempo depois é que compreendi que essa falta de concentração tinha uma origem, uma causa que estava ligada aos afetos, ansiedades, inseguranças. Imagina, Cid, um cara da roça aqui em São Paulo que às vezes tinha que ficar sem comer, eu imagino quanto de ansiedade deve ter passado na vida. Apesar das dificuldades, mais recente, ao elaborar um memorial de minha vida para fins acadêmicos, me dei conta de que havia muitas pessoas fundamentais para que eu pudesse superar as dificuldades. Foi quando decidi doar algo para outras pessoas. Doar o que eu mais amo, que é conhecimento. Ajudar outros a superar essas dificuldades, sobretudo em que aquelas pessoas que, como eu, não dispunham de recurso financeiro para tal. É um desafio, pois procuro equilibrar esse processo. Sou professor e, como tal, essa é a minha profissão. Porém, como é algo que eu mais amo fazer, notei que ajudar outros jovens é um agradecimento ao universo por terem sido tão generoso comigo. Mais recente, consegui entrar no doutorado, a última etapa de formação universitária. Lembrando que antes teve um mestrado, o qual terminei em 2010. E como sempre, só desafios pela frente. Aqui procurei enfatizar os últimos 26 anos da caminhada, que para mim é uma única jornada. Dedicar-me aos estudos e à construção de conhecimento. Não me vejo como alguém que venceu, mas como alguém que fez uma caminhada a qual olho para o passado e a vejo como sendo eu mesmo. Eu só poderia ter feito essa caminhada e não outra. E por essa felicidade de coincidir que o feito de fato sou eu, desejo sempre partilhar os conhecimentos que fui adquirindo e produzindo ao longo dessa jornada. Isso é tudo, Cid. Você acumulou conhecimento, isso tem que ser passado para as gerações futuras, né? Não adianta nada você ter conhecimento e não divulgar. É igual você ter um diamante no fundo do oceano, não serve para nada. E a função do professor, igual você é fazer pesquisa, conhecer as coisas e passar isso para frente. Com os meios eletrônicos de hoje, consigo retomar o contato com a roça, um lugar que para mim é uma memória muito feliz. Consigo ainda manter o contato com o conhecimento, outra prática que também faz parte de minha vida. Dedico-me a ser professor nos campos de filosofia, teologia e da educação. três áreas que fizeram parte da minha vida nesses últimos 26 anos. Além de ser professor, dedico-me a orientar de modo individual todos aqueles que se fazem meus alunos. Alguns com objetivos bem pontuais, como terminar um TCC, uma dissertação de mestrado, outros que desejam apenas um estudo de filosofia ou teologia, como exercício existencial. Seria uma modalidade terapêutica que nasce a partir da ideia da filosofia clínica e que tem o chamado de exercícios filosóficos. Isso aqui eu acho que é o mais importante, pelo menos para mim. Toda a sua carta é muito bem escrita, mas essa parte aqui me chama muita atenção, porque nós estamos vivendo um mundo cada vez mais acelerado, a ciência, a tecnologia, a competição. Isso tem produzido muitas doenças no ponto de vista emocional das pessoas. Síndrome do pânico, depressão, são coisas que há 30 anos atrás não existia. Mas o excesso de progresso trouxe uma carga muito grande. As pessoas, às vezes, não conseguem ter sucesso. Isso deprime. Ou a pessoa tem sucesso e se pergunta, tem sucesso para quê? E se deprime também. E o Cid está propondo aqui algo, né, que, através de exercícios filosóficos, de se conhecer, de se entender, de uma forma moderna, de uma forma século XXI. Não é só ficar estudando. Que você fala filosofia, o cara pensa, né? Vou ter que pegar um livro de Platão, 500 páginas, e ficar lendo. Não, o que o Cid está propondo é você fazer alguns exercícios filosóficos de uma forma moderna, com um cara de século XXI. E, segundo ele, isso pode ajudar você, tá, a conseguir algum avanço na vida. Onde que você acha o Cid? Anota aí. Você está com papel e caneta, anota. Você pode achar ele pelo site amf3.com.br, A de amor, M de Maria, F de faca, numeral 3.com.br. Ou você vai digitar MF3 no YouTube. Tem vários vídeos desde lá, são vídeos de 10, 15, 20 minutos. Ele tem uma didática muito boa, ele coloca a forma de filosofia que você pode usar para melhorar o teu dia a dia. Não é só conhecimento teórico, não, tem coisas práticas ali que vai ajudar você que está ouvindo a gente. Todo mundo tem um problema. O mais rico, o mais pobre, o mais feio, o mais bonito, todo mundo tem alguma angústia no fundo da alma e esse método Cid pode ajudar você. Ok? É uma coisa muito forte, muito importante, porque a gente ouve muita história de gente que saiu do nada e conseguiu ter sucesso na vida. E essas pessoas precisam ser referência para a gente. Essa é a ideia do programa. Falar para você que, olha, tem gente que passou pelo que você passou e conseguiu dar a volta por cima. Agora vamos para o nosso pinga-fogo, nosso bate-bola, perguntas e respostas para o Cid. Cid, hoje você procura algum tipo de bolsa para prosseguir seus estudos. Fale um pouco sobre isso. Sim, procuro uma bolsa no contexto maçônico. Uau! Pois a pesquisa será desenvolvida com o tema da maçonaria. Espero poder sensibilizar os maçons e as instituições maçônicas para a importância de apoiar a pesquisa. O que espera ser apenas o meu trabalho e que outros maçons possam procurar fazer seus estudos em mestrados e doutorados, pesquisando a maçonaria e sua importância no Brasil. Cara, eu vou chamar a atenção, tem muito maçom me ouvindo agora, deve ter... É o seguinte, você vai na internet, tem tanta gente falando, tanta bobagem sobre maçonaria, e parece que não é nada, mas isso influencia principalmente os mais jovens, que não conhecem. Cara, o jovem hoje não conhece, ele vai procurar na internet informação. E tem tanta gente falando bobagem. Por que que tem gente falando bobagem? Porque os maçons de verdade se retraem um pouco, não falam. Isso dá espaço para gente de todo maluco de todo jeito pegar o microfone e falar. É aquele negócio, se você quer saber sobre medicina, pergunta para o médico. Quer saber sobre direito, pergunta para o advogado. Quer saber sobre maçonaria, escute um maçom. E o Cid, olha só o que ele está propondo. Ele está propondo realizar a pesquisa acadêmica sobre a influência que a maçonaria teve no Brasil e no mundo. E isso é muito legal. Então, se tiver algum maçom que puder ajudar, uma bolsa, alguma coisa no sentido de ajudá-lo a fazer essa pesquisa, isso vai fazer bem para a ordem e vai esclarecer a sociedade e o papel importante que a maçonaria sempre teve. 2. Educação, filosofia e teologia são coisas que exigem muito pensar com a própria cabeça. Essa juventude acelerada e conectada está pronta para isso? E o Cid responde, os jovens gostam de filosofia. Pode acontecer de não ser apresentado no ritmo deles, mas quando sintonizamos, o gosto é certo. Jovens só gostam de pensar e a filosofia cai muito bem para eles. Isso é legal, cara, porque é o que eu falei no começo. Você fala em filosofia, o cara pensa logo, ah, um livro de Aristóteles de 1000 páginas. Não. Você pode ensinar filosofia de uma forma, de uma linguagem jovem, moderna, com cara de século XXI. E o jovem, qual é o jovem que não quer se conhecer, cara? Qual é o jovem que não quer conhecer o outro? E a filosofia, se for corretamente ensinada, pode ser um gancho para isso. Sírio, será que interessa mesmo ao sistema que o jovem aprenda a pensar por si próprio? Essa é forte. Existe certa dificuldade em levar a filosofia para mais jovens. A falta de recursos financeiros dedicados a isso é o principal. O segundo é justamente demonstrar que os adultos que pensar faz bem para todos, incluindo os mais jovens. Jovens gostam de poesia e filosofia. Toda sua indagação sobre o mundo é isso. O Cídio, é uma proposta bem ousada, porque o mundo oferece para o jovem muita coisa, um ritmo louco, festa, farra, álcool, drogas, a pessoa se diverte e estiver nisso. E, não, gente, tem coisas mais simples da gente fazer, você pode se divertir, ser feliz, sem precisar estar bebendo, virando a noite em festas. Não, você aprende a se conhecer, pensar, filosofar, conhecer a si mesmo, conhecer os seus colegas. Isso pode ser um caminho muito prazeroso e vai fazer muito mais bem para o jovem. Cídio, nos países ricos, o estímulo a quem pode passar conhecimento é diferente. Comente. O desafio entre a França e o Brasil me parecem próximos, ainda que olhando de modo rápido, há muita coisa na França que ajuda. Desde o número das escolas, de bolsas de pesquisa, a quantidade de publicações. O incentivo formal para publicações se colocava o Brasil comparado com a França, assustamos. Porém, para além dessa olhada rápida, eu digo que aqui somos nós a fazer a diferença. E isso que me empenho em internet é essa ferramenta revolucionária. O modelo simbólico da maçonaria me parece o pulo do gato para romper essa desvantagem aparente que nós brasileiros estamos. Para quem não é familiarizado com o estudo maçônico, que o Cid está falando, a maçonaria tem uma técnica de ensino que é através de alegorias, metáforas. Para qualquer área que você for estudar, se você aplica metáforas, se você fizer por comparação, é muito bom, cara. Fica muito fácil de aprender. E a maçonaria faz isso com o seu ensino. O Cílio propõe usar técnicas semelhantes com outras matérias, com outras coisas que sejam difíceis. Isso pode ajudar você, jovem, a aprender mais fácil. Cílio, muitos acham que filosofia e teologia são apenas um monte de teorias. Como usar isso na prática para melhorar o dia a dia da pessoa que está nos ouvindo agora? São duas áreas de conhecimento presentes na vida de todos nós. Todos temos uma crença, ou valorizamos a vida de algum jeito. Isso é parte da religião. O pensamento filosófico pode estar na nossa vida através de todos os conhecimentos da universidade, que sempre se baseiam em filosofia. Por fim, tem pessoas que vivem segundo uma filosofia de vida. O Brasil conseguirá ser uma potência sem antes resolver essa questão da educação? Não, concordo. A escola em geral e a pública em função fundamental para um país. É como se fôssemos fazer uma viagem de carro e não cuidássemos dos pneus. A educação é o pneu de um país democrático. Sem ela, podemos ser qualquer coisa, menos um país de porte democrático. Eu vou repetir, a educação é o pneu de um país democrático. Cílio, toda construção leva tempo e muito trabalho. A internet está nos vendendo a ilusão de sucesso rápido? Desde a Grécia Antiga buscamos o prazer de viver. E já desde aquela época se fala que se pode errar ou buscar a felicidade. O mesmo vale para hoje. Os jovens buscam ser felizes e nisso estão certos. Uma vida tem que ser feliz, porém, não é tão fácil. Aí entra a filosofia como uma amiga de viagem nessa busca para a felicidade. Uau, desafiante, hein, Cid? Romper a barreira de sair da roça para a cidade grande, sofrendo bullying, lhe deixou marcas ou te fez mais forte? Por um período, as marcas eram negativas. Depois passaram a ser motivo de orgulho e de onde me sinto bem falar. Gosto de estar próximo à vida campestre. Produzo poesia inspirada nas paisagens do sul de Minas. Cídio, um conselho para o jovem que está nos ouvindo agora. Tenha amigos, pois uma vida sem eles não faz sentido. Um conselho para os pais desse mesmo jovem. Espero que esses pais também tenham amigos. Assim poderão ser pais dos seus filhos, propiciando a eles um repertório afetivo necessário para eles ficarem em paz dentro de si e, com esse capital, responder às adversidades do mundo. sem nunca se colocar em situações precárias na vida em geral, pois, estando seguros dentro de si, fruto do afeto recebido dos pais, possa dar os passos mais seguros no meio do inseguro que é o próprio do viver. Legal, você vê que a filosofia que o Cídio propõe ela é bem moderna e procura aproximar as pessoas e, principalmente, fazer de cada um a possibilidade da gente ser feliz. Anota meu WhatsApp que eu quero ouvir sua história. 11-987-87-6627. Repetindo, 11-987-87-6627. De novo, 11-987-87-6627. Tá? 87-87-6627. Eu estou esperando sua história. Esta é a Rádio Glesp. Gostou? Encaminha para os seus amigos. Não gostou? Encaminha para os inimigos. Mas encaminha para alguém.
A Rádio Glesp apresentou História de Sucesso, com apresentação de Paulo André Sena. Até nosso próximo encontro.